com relação... Bom, eu acabei aqui também falando sobre uma pergunta semelhante que o senador Ciro nos fez. Onde é que está o senador? Está lá atrás. Senador Ciro Miranda, PSDB de Goiás. E nós... Eu digo assim, com relação ao etanol e ao consumo da gasolina cara. Essa é a posição, senador. É a volta do etanol. Planos para o etanol. Nós temos muitos planos para o etanol. A Petrobras ela é uma empresa de energia e a sua grande vocação são os hidrocarbonetos. Mas nós entendemos, e por isso criamos a Petrobras Biocombustível, que é muito importante que a gente possa ter no nosso portfólio de venda um combustível tão importante quanto o etanol. Etanol para nós, com a gasolina que nós produzimos, com a gasolina que nós podemos importar em alguns momentos, nós teremos, sim, uma vantagem competitiva bastante grande. Se tivéssemos uma participação no etanol maior, talvez as dificuldades atuais pela falta do etanol fossem menores. Então, plano, objetivo, crescer em etanol. Como disse o senador, hoje, com os preços atuais de etanol, quando você roda, você faz o estudo de viabilidade técnica e econômica, ele não passa, ele não dá resultado positivo. Então, esse é um ponto. A partir do momento em que se tenha uma melhor ou uma adequada convergência de preços no Brasil, o etanol também vai estar convergindo para preços adequados e a solução se resolve, o etanol volta para a carteira nossa. Nós sabemos fazer etanol. Quando eu falo nós, estou falando do país, sabe fazer etanol muito bem. A Petrobras ainda não sabe fazer tão bem, mas ela tem se associado a grandes usineiros e temos aprendido muitíssimo com esses usineiros e, por isso, acreditamos que esse etanol ele voltará. Nosso ilustre senador Lindenberg fez colocações extremamente importantes que vão à época do presidente Gabriele, recente, né? 7 meses atrás, o presidente Gabriele conduzia a empresa, o presidente Dutra. É um trabalho permanente. Nós somos uma empresa tão grande. Nossa empresa, né, ela é grande, mas ela é mais do que isso. É porque nós estamos construindo uma outra Petrobras. Nós temos uma empresa de 2 milhões de barris de petróleo por dia, hoje. Temos que trabalhar muito bem essa empresa. Estamos construindo, nesses próximos 4, 5 anos, uma Petrobras de 4,6 milhões de barris de petróleo dia. E eu estou falando só do Brasil. Então, a integração dessa empresa é muito importante. Nós temos hoje empresas controladas por nós, ou 100% Petrobras, 350 empresas ligadas a nós. Então, esse trabalho do Zé Eduardo, do Gabriel e meu trabalho é não deixar dispersar. Você não pode pensar em gás sem pensar que esse gás é associado ao petróleo, que você tem que produzir o petróleo. E como nós demos um atraso 2 anos na curva, o grande desafio hoje da companhia é recuperar a produção de petróleo. Esse é o ponto. É fazer essa produção, porque é dali que vem o caixa e é dali, senador, que eu uso menos o caixa da companhia. Não é isso? Quando eu tenho uma produção de petróleo maior, eu tenho automaticamente um caixa maior que me permite fazer mais investimentos. Então, a integração ela é fantástica, ela é fundamental. Sem a integração da companhia, nós não podemos conduzir a companhia com a segurança que nós precisamos garantir. Você falou sobre a taxa de câmbio, né? Que nós falamos aqui, que quando o câmbio estava 1,82, o câmbio no fechamento a 2,02. Como nós estamos muito expostos a essa dívida em dólar, todo final de mês, no fechamento, nós ficamos todos torcendo para ter uma descida do câmbio, né? O câmbio realmente para a Petrobras, ele causou algumas dificuldades, mas como já dissem os dirigentes do nosso país, nosso presidente Lula, às vezes o que é bom para um não é bom para o outro, não é isso? Mas a Petrobras passa por esse momento de grande investimento e essa não é certamente a prática da Petrobras para o resto de sua vida. Nós estamos investindo pesado, esse é um momento de investimento bastante significativo. A reversão da política de preços da Petrobras também foi colocada pelo nosso senador Lindenberg, e eu tenho eu e a Petrobras, os diretores da Petrobras, nós temos plena consciência do efeito de aumento de preços na economia. Nós temos plena consciência e acompanhamos esse número semanalmente. Toda segunda-feira, Nós temos uma reunião de diretoria que acompanha, específica, extraordinária, para acompanhar esses indicadores econômicos e financeiros da companhia. E o efeito, ele é grande. Agora, uma companhia que investe tudo que a Petrobras investe, ela tem que trabalhar pela convergência de preços. Não é a paridade de preço em tempo real. Aumentou o petróleo, foi para 114, no outro dia na bomba você está lá em cima, porque isso promove muita especulação. Agora, nós, diretoria da Petrobras, a Maria das Graças, presidente da Petrobras, trabalhamos pela convergência de preços. Não pela paridade exata de preço, mas pela convergência. Por quê? Porque quem vai investir, quem está investindo 71 bilhões de dólares em refino, não quer que esse mercado desapareça. O que a gente precisa é que os dois, três carros de uma mesma casa, que os três saiam para o mesmo lugar dirigindo o mesmo carro, dirigindo carros diferentes. Né, consumindo o combustível, que a gente tem uma atividade agrícola forte consumindo diesel, porque nós somos praticamente o único fornecedor. Então, quando você tem essa sustentabilidade do crescimento econômico, você sabe que você não pode passar a paridade de preço. Agora, nós trabalhamos pela convergência do preço. Não pode deixar o jacaré abrir muito a boca. Então, trabalhamos pela convergência. Senador Armando Monteiro. Onde é que está o senador? Oh, está aqui bem na minha frente. Isso, senador. A garantia do plano de investimento. O senhor tocou num ponto que eu acho que é o ponto que mais me preocupa. Por quê? Eu sou engenheira e estou sempre nas obras. Mesmo como presidente, vou menos às obras, mas vou às obras. E quando você vê 40 mil pessoas trabalhando num site de uma refinaria, como a gente tem no Pernambuco, quando você vê 5 mil caras numa frente de obra construindo uma térmica, quando você soma tudo isso, você vê 60 mil empregos, porque esses empregos não são fictícios, hein? Eles são verdadeiros, existem, nome, telefone, endereço. Você vê essa gente toda trabalhando, você sente o peso da sua responsabilidade perante o controlador e os acionistas minoritários, certamente, mas perante a sociedade brasileira, perante as famílias. Então, nós precisamos dar continuidade ao investimento cuidadoso que a diretoria da Petrobras fez ao longo dos anos, que nós tenhamos um envolvimento muito próximo para que a gente possa prosperar na manutenção dos investimentos da companhia. Nós sabemos o efeito que as nossas obras causam na geração de emprego e renda no país. Então, senador, o senhor tem em mim uma solidária pessoa profissional que concorda 100% com a sua fala, que é fundamental que nós possamos continuar o nosso investimento. A manutenção do caixa é fundamental. Nós temos que fazer a otimização de custos para incorporar caixa, não deixar manter a otimização para que a gente possa ter bons valores com relação ao EBITDA que o senhor colocou. Eu não fiz a apresentação desses números porque eu não queria cansá-los com todos esses números de EBITDA e tudo mais. Mas eu pedi para o Mário Jorge, que é o gerente executivo da área de desempenho, que me recuperasse esses números numa apresentação maior. Então, nós fizemos, no primeiro semestre de 2011, um EBITDA de, em números redondos, de 31 bilhões de reais. E no primeiro semestre de 2012, nós fizemos um EBITDA de 27 bilhões de reais. Existe uma diferença de 4... houve uma perda no EBITDA por conta, a receita foi muito maior, teve um volume grande da receita, mas como as margens de comercialização foram menores, nós temos mais custos de despesas operacionais também maiores nesse período, nós tivemos uma menor geração de EBITDA. Também o senhor me fez a pergunta com relação ao endividamento líquido pelo EBITDA. Nós estamos a 2,4 vezes esse endividamento pelo EBITDA e nós estivemos no ano passado com uma diferença de 1,97 do EBITDA. Então, nós estamos investindo mais do que o ano passado. Nós tivemos uma excepcional geração de caixa nesse trimestre também, mas como o dólar veio muito pesado, Poços Secos também com 2,2 bilhões. Nós tivemos também uma produção de petróleo menor, uma exportação de petróleo menor, porque quando você exporta petróleo, você exporta no preço que está lá. Você tem uma perda na logística, mas você tem um resultado muito bom. Mas foi um EBITDA espetacular, 27 bilhões de EBITDA, não é fácil não, é um excelente resultado. O senador Cristóvão Buarque, que estava aqui, eu posso responder, onde está? Senador Cristóvão Buarque, ali está, senhor senador. Fonte de energia, o senhor disse os biocombustíveis como alternativa e não como complemento. A Petrobras criou a Petrobras como biocombustível, tem uma carteira grande, investe com parcerias internacionais para que a gente tenha uma associação com um grande centro de tecnologia fora do exterior, que faz o etanol de segunda geração, a biodiesel de algas. Ou seja, nós estamos trabalhando junto com essas entidades internacionais e com as universidades brasileiras, porque nós enxergamos, sim, que o biocombustível será uma alternativa. Porém, nós vivemos o mundo da tecnologia há muitos anos. Eu trabalhei 14 anos no Centro de Pesquisas da Petrobras, especificamente na área de perfuração, na área de produção em águas profundas. Lá atrás, quando a gente não tinha ainda o pré-sal. E o que a gente não pode fazer hoje, o petróleo que você não consegue extrair hoje, passa 3 anos, a tecnologia, a ferramenta é aprimorada, você volta para aquela área e você produz mais do que você produziu há 10 anos atrás. Então, nós enxergamos o petróleo ainda com muitos e muitas dezenas de anos ainda pela frente, mas, sem dúvida nenhuma, trabalhamos as alternativas, sim, e por isso criamos a Petrobras Biocombustível. A senadora Lúcia Vânia, que está ao meu lado aqui, do lado do senador Delcídio, sobre investimento no etanol. Nós queremos ser um dos maiores do etanol no Brasil. Hoje nós somos a terceira posição, nós temos um investimento, quase praticamente 70% do investimento da Petrobras Biocombustível é para o etanol, para tanto o projeto Brownfield quanto o projeto Greenfield, né? Tanto aquisições, incorporações, como a construção de novas unidades. Hoje está difícil você ter um VPL, um valor presente líquido, positivo. Primeiro, quando a Petrobras chega, o preço de mercado vai lá em cima, né? Então, a venda, a aquisição, ela toma valores astronômicos e a Petrobras volta e não vai fazer aquisição quando você tem um valor de mercado que não se justifica. Mas é plano da Petrobras, sim, crescer no etanol, não só pelo etanol alternativa, que essa é uma solução de mais longo prazo, mas pelo etanol de hoje. Se eu tenho a produção do etanol de hoje, nós temos a BR Distribuidora, que é a empresa de maior distribuição, de maior capilaridade no país, tem uma inteligência logística espetacular, eu tenho certeza que o casamento da gasolina com o etanol e com a logística vai trazer margem para a Petrobras. Então, nós investimos sim no etanol e temos uma série de estudos voltadas para Goiás. Uma série de estudos. Agora, a gente está precisando duas ações. Primeiro, a recuperação do preço do etanol e, segundo, tirar da cabeça que a Petrobras vai pagar qualquer valor para aquisição, porque não vai pagar. Isso só vai postergar a nossa decisão de crescer no etanol. Com relação ao VPL, senador Delcídio, eu já antecipei, a revitalização das usinas também passa por essa precificação. Os biocombustíveis, se nós consideramos importantes, muito importante, a gente olha para uma Petrobras lá na frente, sabemos que esse casamento é extremamente relevante. O gás de xisto. Nós temos investimentos onshore no Brasil, no Piauí, no Maranhão. Nós vamos estar no próximo ano, se não me engano, são 2 poços já aprovados e mais um possível de ser perfurado desses poços que nós temos onshore na bacia que cobre Maranhão e Piauí. Exatamente. E os resultados têm se mostrado interessantes a nível de estudo, a nível de possibilidades, mas a gente precisa avançar um pouco mais. O gás de xisto, nos Estados Unidos, ele tem uma característica bastante preocupante para nós aqui no Brasil. E aí eu estou me saindo um pouco de dentro da Petrobras e olhando para fora e vendo que há um preço de gás extremamente baixo nos Estados Unidos, que não se justifica, porque essas técnicas de produção de gás do shale gas ou do xisto, gás de xisto, não convencionais, o custo é bastante alto para a produção desse gás, porém, o preço é reduzido quase ao preço de custo e compensado pelos líquidos do gás natural, o gás rico, que são matéria petroquímica extremamente importante. Então, você tem o etano, passa para eteno, você faz o polietileno, e esses custos mais baixos podem deslocar a petroquímica para aquela região. Existem várias plantas de metanol, de petroquímicos em geral fechadas, que com esse preço de gás menor, muito menor, favorecido pelo etanol, garantindo margens para os investidores. Então, me preocupa a petroquímica, o deslocamento da petroquímica, porque não tem subsídio que possa competir com esse gás tão mais barato. Me preocupa a petroquímica do Brasil, de forma geral, independente de quem esteja investindo na petroquímica. Agora, na Bacia do São Francisco, por exemplo, a Petrobras já perfurou alguns poços, outras empresas também já perfuraram. Nós temos em Goiás também Parintins, nós temos também algumas atividades exploratórias que têm dado sinal interessante, mas em todos os casos que eu citei aqui, Maranhão, Piauí, Parintins é o nome, não é isso? Parecis. Nós temos que ainda fazer novos poços para confirmar acumulações e depois fazer qualquer manifestação perante o mercado. Quem eu não respondi? A senadora Ana Amélia.
Senhora Foster. Sérgio Souza, do Paraná. Paraná, nós temos uma jazida muito grande de xisto. Tem alguns estudos para o Paraná? Porque é uma região que parece-me que é uma das maiores jazidas do Brasil e pouco explorada pela Petrobras.
Nós temos uma atividade xisto já no Paraná. Existe uma prioridade, existem os compromissos exploratórios junto com a Agência Nacional. Tudo que é menos prioritário hoje, à medida que você vai acumulando dados, vai se tornando prioritário. Ninguém busca a perfuração a 300 quilômetros da costa porque é uma empresa de alma offshore. Não é isso. À medida que você vai acumulando informações, a vocação, a orientação, ela vai passando para gás, por exemplo, nas bacias onshore. Nós temos uma série de trabalhos iniciais em todas essas bacias sedimentares onshore, avaliando e olhando a prospecção para gás, mas nada que a gente possa declarar comercialidade nesse ano ou no próximo ano. É um levantamento permanente de informações, cumprir nos programas exploratórios mínimos que temos junto à Agência Nacional de Petróleo. Mas é isso, você vai acumulando dados e o que era menos prioritário começa a ganhar prioridade, porque a gente tem que pagar as contas, né? Então, você vai acumulando, vai fazendo receita e vai partindo para outros bons negócios. A senadora Ana Amélia. Existe, sim, senadora, uma discussão do Ministério de Minas e Energia em que, quando solicitado, a Petrobras participa de tal forma... Nós não participamos de todo o tempo, nós participamos em alguns momentos que somos chamados pelo Ministério de Minas e Energia para avaliar a possibilidade de swap de gás, swap de energia entre os dois países, a Argentina, o Uruguai e os países na América do Sul, América Latina de forma geral, mas mais especificamente com relação à usina de Uruguaiana, nós temos sido perguntados sobre a capacidade, a possibilidade de trocar gás e de trocar a geração de energia em momentos distintos do ano para que a gente possa analisar essa térmica. Não é isso, Alcides? Então a gente faz uma entrega de gás GNL, a gente traz o GNL, entrega na Argentina, faz um swap de gás através de Sulgás e faz a geração em Uruguaiana. Então é possível, sim, e está tudo isso sendo visto do ponto de vista econômico. Por exemplo, a Petrobras hoje tem no Mato Grosso uma térmica, a UTE de Cuiabá, não é nossa térmica e nós temos uma autorização para entregar gás naquele gasoduto e alugamos essa térmica. Então, existem situações que nem a térmica é nossa, nem o gasoduto, não temos contrato, mas há uma permissão para que a gente faça essa movimentação de energia e gás dentro do país e com os seus vizinhos parceiros, países parceiros. Bom, o biodiesel vai crescer. Ele, hoje, considerando só o B5, ele acompanhando o crescimento do diesel, há um crescimento previsto de 4,5%, 4,69% de biodiesel nesses próximos anos, até 2020, puxado pelo crescimento do diesel. Então, é uma necessidade, como eu disse, a gente tem projetos de tecnologia que vão alavancar e economizar, economicidade de outras oleaginosas, como o pinhão manso e a mamona, que é algo que está muito próximo da gente conseguir resultados satisfatórios.